Nós vamos agora refletir sobre o Censo 2022, que foi divulgado ontem, né? O que ele nos diz sobre a nossa sociedade, sobre o nosso tempo, pelo menos com os números sobre população. E para esta reflexão, estamos aqui no estúdio com o sociólogo e professor do Instituto Federal do Paraná, Joel Cavalcante, está aqui com a gente no estúdio. Olá, professor, tudo bem? Como vai?
Tudo ótimo, Luciana. Boa tarde a você, todos os ouvintes da Rádio CBN em Maringá e região. E ontem saíram esses dados preliminares do Censo 2022, Luciana, que abre aí uma série de possibilidades para a gente pensar em novas tendências da sociedade brasileira.
O que você diz aí? Quais são as tendências que você já observou?
Primeiramente, Luciana, como nós falávamos nos bastidores aqui, é importante que a gente faça uma pequena ressalva, um pequeno parênteses, em relação ao quão problemático foi esse censo 2022, talvez o mais problemático da sequência histórica. Primeiramente, o censo ele é realizado de 10 em 10 anos, era para ter sido realizado em 2020, não foi por conta da pandemia do Covid-19. Depois, em 2021, o governo federal alegou que não havia recursos para estar empreendendo essa pesquisa de alcance nacional. O STF entra com a liminar para determinar, visto, segundo o entendimento da corte, a essencialidade dos dados censitários para que os municípios, estados e a União façam todo o planejamento em torno de políticas públicas e ações governamentais.
Distribuição de recursos.
Entra aí uma gama de reflexões e perspectivas para pensar o planejamento da gestão pública e também da gestão privada, como você falava aqui nos bastidores. Mas, Luciano, mesmo depois que esse censo começa a ser realizado, ele ainda encontra algumas dificuldades, tais como a questão de recenseadores que reclamaram que não receberam. Você teve também o próprio sistema ali, todo recenseador ele porta ali um sistema que ele envia os dados para o IBGE, diz que esse sistema às vezes falhava, ficava-se numa dúvida se as informações eram enviadas ou não. Como dizem os jovens, parece que bugava muitas vezes o sistema, então isso também pode ter gerado algum apagão de dados, isso eu estou inferindo numa perspectiva que eu penso, e também a questão da não aceitação. Muitas pessoas não responderam o censo, se negaram a responder o censo ou não foram encontradas em casas. Um dado interessante, Luciana, é que nas classes mais elitizadas houve maior resistência, e nas classes populares houve maior aceitação para responder o censo. Até ouvi um recenseador dizer que era mais fácil você pegar dados na favela do que nos condomínios de luxo, de alto padrão. Interessante a gente pensar por que houve essa resistência. Então, a média de 5 a 6% da população brasileira não foi ouvida, Luciana. Então, existe aí... Claro que existem mecanismos estatísticos para tentar fazer uma projeção dessas pessoas que não responderam, um desvio padrão, mas o fato é que houve uma alta incidência de pessoas que não quiseram responder. Dito isso, Luciana, partindo ali para algumas tendências que eu julguei interessantes para a gente pensar um pouquinho o retrato da sociedade brasileira, uma certa radiografia, algumas tendências são interessantes apesar de todas as controvérsias e inconsistências que nós falamos aqui. Bom, a população brasileira ela cresceu, mas bem abaixo do esperado. Nós éramos em 2010 190 milhões de habitantes, hoje nós somos 203 milhões, um crescimento de 6,5%, mas muito abaixo do esperado, um dos menores da média histórica. Desde 1871 nós não temos um crescimento tão ínfimo como nós tivemos agora, Luciana, e isso abre uma brecha para uma série de reflexões que nós fazíamos aqui há pouco. Por exemplo, a menor taxa de fecundidade. Cada vez mais, em cada geração, Luciana, os brasileiros têm menos filhos. Você vê, por exemplo, na década de 60, a média de filhos de uma família era de 6 a 7 filhos. Hoje, nós temos de 1,5 por casal. E essa tendência ela está cada vez diminuindo, porque você vê que as novas gerações elas pretendem cada vez menos ter menos filhos ou até não ter, ter a opção de não ter filhos. Isso foi revelado no censo também sobre a questão do aumento de domicílios e diminuição nas pessoas na casa. O que, que isso reflete, Luciana? Que as pessoas estão optando por morar só, não casar, não compor a família tradicional, nuclear, pai, mãe, filho, e morarem sozinhas. Eu lido com jovens, Luciana, nessa idade da adolescência, no ensino médio, e é muito comum esse discurso, que eles não querem compor a família tradicional. Eles podem ter relacionamentos fluidos, mas sem grandes compromissos, vivem a sua afetividade de maneira muito mais flexível, mas não querem compor aquele compromisso, por vários fatores. Querem estudar, pensar no futuro, na estabilidade, mas as relações afetivas ficam para um segundo plano. Existe um sociólogo polonês, Luciano, o Zygmunt Bauman, que ele fala muito da nossa sociedade líquida, dessa fluidez de tudo, né, no mundo do trabalho, na economia, na política e também nos relacionamentos afetivos. Ele tem um livro, aliás, o Bauman, que chama Amor Líquido. E ele fala exatamente isso, que a tendência da atualidade é que as pessoas tenham medo de se envolver, é que elas tenham muitas restrições e coloquem outras prioridades na frente. Claro que isso pode ter pontos positivos, negativos, tem a ver com o empoderamento feminino também, com a liberdade das pessoas, mas o fato é que o censo já revela essa tendência sociológica, digamos assim, de pessoas optando por morar sozinha e não desenvolvendo ali o vínculo da família tradicional, que existe, mas em menor número. Outro dado importante, Luciana, é que a região aqui no Brasil que mais cresceu foi a região do Centro-Oeste. Então, a gente até, eu via numa reportagem, achei muito interessante a analogia, que agora está se realizando o sonho do JK. Juscelino Kubitschek, que era presidente do Brasil na década de 60, que criou Brasília, que queria interiorizar o país, que tinha essa ideia de cobrir o vazio demográfico que existia na região Centro-Oeste, está começando a surtir efeito. Até mesmo porque, Luciana, essa região, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, ela traz ali um forte aporte do agro, do agronegócio, né? Então isso tem alavancado e trazido pessoas, porque você abre também uma cadeia produtiva da agroindústria, da prestação de serviços. Até uma coisa interessante que vem em paralela, mas não pode ser negligenciada, a música sertaneja. Na região Centro-Oeste também, de alguma forma, impulsiona economicamente aquela cadeia produtiva. Para você ter ideia, Luciano, o Spotify revelou que os artistas, no verão de 2023, de 10 que mais tocaram no Brasil, 6 nasceram no Centro-Oeste. Olha. Ou seja, é uma região de grande pujança.
No celeiro de artistas,
no celeiro então. De artistas do agronegócio. Você tem a capital administrativa, que é Brasília, e isso o JK fez pensando, né, em tirar a sede do Sudeste para o Centro-Oeste, a sede administrativa do Brasil. Então, ele alavanca hoje, claro que não é só por isso, mas de alguma forma tem esse efeito também que de alguma maneira é influenciado. Luciano, outra questão, as capitais brasileiras estão perdendo população. E isso também é uma inflexão, um movimento contrário. Se nas últimas décadas as pessoas saíam do interior para ir para as capitais, para os grandes centros, em busca de melhores oportunidades de trabalho, de saúde, educação, esse movimento está sendo invertido. As pessoas estão voltando para o interior ou para cidades médias, né? Para cidades médias ou com pequena população em busca de uma qualidade de vida, e as cidades grandes também vão se esgotando, né? Elas chegam no momento de crescimento que o trânsito fica insustentável, a geração de emprego não traz tantas garantias. Então é outro dado importante que se revela aí.
E na pandemia isso se intensificou, né? As pessoas buscando o home office, né? Então possibilitava que você tivesse até um emprego numa grande cidade, mas fosse trabalhar numa cidadezinha mais distante, né?
Exatamente. E uma tendência liga a outra, Luciana. Com certeza, esse fator ele é multifacetado. Você pode trabalhar muito hoje em casa, né? Então eu não preciso me deslocar, né? Eu não preciso estar em São Paulo, de repente, para ser um designer gráfico, para trabalhar com TI. Eu posso morar no interior do Brasil, tendo uma boa rede de internet. Então isso com certeza vai mudando os fluxos, né? E vai descentralizando essa população ali dos grandes centros. Luciana, um dado para finalizando aqui a nossa conversa é interessante. O Paraná ele superou o Rio Grande do Sul, tornou-se o maior estado da região sul. Ele tinha 10 milhões de habitantes, foi para 11 milhões. Então o Paraná se torna o quinto estado mais populoso, né? Começa a ganhar um certo protagonismo, né? E até uma coisa interessante que eu estava falando de regiões que cresceram, a região ali desse corredor de Curitiba e Florianópolis está crescendo muito a população e economicamente também. Então a gente vê que existe alguns espasmos de crescimento para além do Sudeste, né? Claro que o Sudeste é ainda a maior população, o maior PIB brasileiro, 41% da população brasileira ainda está no Sudeste, mas você tem ali outras, de maneira não periférica, mas também muito significativa, outros locais e regiões do Brasil crescendo, tanto demograficamente quanto economicamente. E por fim, Maringá, Luciana, tem uma certa controvérsia que eu vi ontem, eu fiquei até em dúvida e depois fui analisar. Em termos absolutos, Maringá cresceu. Do último censo em 2010, Maringá tinha 360 mil habitantes, ela foi para 409 mil habitantes agora. Só que as estimativas, as perspectivas, aliás, em 2021, em 2020, era que Maringá tivesse muito mais habitantes.
A gente chegou a divulgar 454 mil, né, no final do ano passado. Né?
Exatamente, 436 mil, 450 mil. Então, isso deu uma discrepância muito grande. que isso com certeza vai ali mexer com alguns planejamentos da gestão pública, da gestão privada também, e faz a gente pensar por que que Maringá diminuiu seu crescimento enquanto a região metropolitana aumentou. Se a gente pegar Sarandi, por exemplo, ele teve um boom demográfico, né? Sarandi, há 10 anos atrás, eu trabalhei lá, dei aula em uma escola, tinha 80 mil habitantes, hoje está em 110 mil habitantes, veja bem. Então você tem ali um crescimento de 30 mil habitantes em pouco mais de 10 anos. Uhum. Então deixou de ser uma cidade dormitório que era, que fazia só a manutenção de trabalhadores para Maringá, e a cidade está ganhando vida própria. Maringá, opa, Marialva também, Paissandu está nessa perspectiva. Então, Luciana, são muitos dados preliminares ainda, sairão outros aos poucos, e esses dados já dão já alguma perspectiva para a gente pensar transformações na sociedade brasileira, e conforme saírem outros, a gente vai poder fazer ainda um diagnóstico ainda mais preciso, a despeito daquelas controvérsias e imprecisões que nós tivemos no censo desse ano.
Só para deixar registrado aqui, ontem nós conversamos com o coordenador regional do Censo, né, o Sérgio Braga Silva, e ele explicou essa questão da estimativa, né? A estimativa em 2021, ela se mostrou fora da realidade, né, porque bem acima do que a gente tem de habitantes. Segundo ele, por quê? Porque ela foi feita com base no ritmo de crescimento de um censo a outro. Então, do censo de 2000 a 2010, né, que eram os dados que eles tinham. Né? O ritmo de crescimento nesse período, acho que, se não me engano, foi de 25%, e depois, na outra década, foi de 15%. Diminuiu muito o ritmo de crescimento, mas isso eles não poderiam saber sem um novo censo, né? Eles só tinham o censo anterior, os censos anteriores, e aí eles se basearam nesse ritmo de crescimento. Agora, sobre a estimativa do parcial do censo de 2022, que apontou, acho que 454 mil, né? Ele disse, explicou que houve esse problema de não encontrar muita gente em casa, eles encerraram mesmo as entrevistas esse ano, né? Que eles fizeram até uma campanha nas ruas para que as pessoas estivessem em casa e recebessem os recenseadores para terminar o censo 2022, que eles não estavam conseguindo, tinha muita gente que não tinha sido entrevistada ainda, né?
O que é importante você ter ressaltado essa questão, Luciana, é que a sociedade brasileira tem mudado também bastante. A gente viu isso nas últimas eleições, as pesquisas eleitorais, que erraram, assim, sobremaneira, sobretudo no primeiro turno. E daí, será que são os métodos de aferição desses institutos que estão errados, ou as próprias nuances da sociedade brasileira? Por exemplo, teve gente que decidiu voto no sábado para domingo. Voto para senador, deputado, a pessoa pega um santinho ali, às vezes, do familiar. Claro que existe o voto ideológico, a pessoa que já está fechada. Mas tem gente que define do sábado para domingo. Então,
mas
isso pode ter uma variação.
Isso não é uma constante? Em toda a eleição não é assim? Sempre tem aqueles que deixam para a última hora decidir?
Pode ser, mas eu acho que devido à polarização e guerra de narrativas que nós vivemos, isso está mais fluido ainda. Mas, enfim, Luciano, eu ainda acho que a gente pode se basear sim nesse dado do censo. O IBGE é um órgão, um instituto muito sério para a gente balizar o planejamento da gestão pública, e vamos esperar os próximos dados para a gente ter aí um diagnóstico maior da sociedade brasileira e das tendências das próximas décadas.
E é importante, porque é com esses dados que se fazem as políticas públicas, né?
Tudo. Receita,
e aquelas imposto, políticas que foram feitas sobre as estimativas, elas vão ter que ser refeitas agora, né? Recalculadas.
Exatamente. E como você bem falou, o Instituto, o IBGE, vai trabalhando com a perspectiva. Mas existem outros fatores que vão mudando, outras inflexões demográficas, populacionais, movimentos. Então, tudo isso tem que ser aferido também.
Mas é muito interessante, né? É muito interessante ver como a sociedade é dinâmica, né? E vai mudando.
Sem dúvida. E os dados, os números falam, né? Os números falam, e eles... A gente falava aqui até da composição da casa, né, Luciana? Nós tínhamos casas gigantescas, apartamentos grandes, pensado para composição familiar
famílias
da época.
Grandes, né?
Hoje em dia, apartamentos menores, porque as famílias são menores, ou a própria opção das pessoas de viverem sozinhas, ou só o casal sem filhos. Então, a sociedade está em tudo, ela está nesses números. Então, para a gente pensar prospectivamente os próximos rumos, é importante se debruçar sobre esses dados.
Esses dados que vão ser divulgados ainda pelo censo, né, sobre o perfil, né, do morador, né, eles vão ajudar, inclusive, a construção civil, né, que é o caso desse exemplo que você deu, né, professor? Né, de
tudo,
como
tudo.
Construir um apartamento. Né? Vai ser um apartamento para uma família grande, para uma família pequena, né, alguém que mora sozinho.
Todo
tem
planejamento.
Pet.
É uma nova categoria de filhos aí.
Pois,
né?
É.
Já
gente...
tem, você vê ali nas inscrições de redes sociais. E filho pet, né? Pai de não sei o que, de filho pet. E, sem dúvida, sim, essa base de planejamento, não só da gestão pública, mas para a iniciativa privada também, né, que precisa balizar de acordo com as tendências populacionais e censitárias.
Certo. Professor, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma ótima tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde aos ouvintes. Até a próxima.
Nós conversamos com o sociólogo e professor do Instituto Federal do Paraná, Joel Cavalcante. Falamos sobre o Censo 2022, né? O que ele nos traz, o que ele nos traz de informação importante sobre a nossa sociedade, sobre o tempo que vivemos.